Tudo bem? Tudo na bênção? Tudo na paz? Feliz ano novo. Domingo passado eu não estive aqui, foi o primeiro domingo do ano. Estava pregando na Vila Mariana. Agora, primeiro domingo aqui no Butantã. Então, bênção de Deus. Férias, alguns viajando e outros não trabalhando simplesmente. E o ano começou, mas na prática parece que não começou, né? Parece que, como todo mundo sempre fala, que o ano só começa, depois acabam as férias, passar o carnaval. Isto não é verdade. Não precisa ser uma verdade. E nós temos que começar o ano já colecionando os resultados do ano. Eu falei no 31 de dezembro em casa, né? Tinha, acho que vocês ficaram aqui, né? Tinha, sei lá, um terço da igreja estava em casa no 31 de dezembro. Então, a conversa era: o ano novo marca um novo período. E nós podemos achar que isso não tem nada a ver, afinal, em termos práticos, para quem não tem nenhum calendário, para quem não sabe o que está acontecendo, o dia 31 de dezembro e o dia 1 de janeiro são dois dias iguais. Não mudou nada de um para outro. Se chove, faz sol. Os dois estão no verão, né? O clima é o mesmo, a estação é a mesma. Então, em termos da natureza, não existe uma convenção humana que muda algum regime da natureza. Mas em termos de Deus, existe, porque Deus criou o tempo, e esse é o princípio da criação, né? A criação marca a contagem do tempo, porque a palavra de Deus começa, a primeira palavra da Bíblia é no princípio, que determina um momento, e esse momento é mensurável. Então eu falei sobre isso lá, dizendo que nesse tempo novas coisas podem acontecer. Então, vários placares foram zerados. Você tem um placar zerado na sua empresa, a contabilidade se encerra, fecha balanço, 31 de dezembro, e agora começa a contar de novo. As metas começam a contar do zero, a produção do zero, as estatísticas, os resultados, as demonstrações, que todos irão analisar, que o mercado financeiro vai trabalhar, que as pessoas vão usar para definir o que foi bom, o que não foi nesse ano, usa o conceito do tempo. Então, o ano já começou, já está valendo. Um novo placar na sua vida, não sei como está a sua contabilidade de 2009, mas ela já podia dar e deveria estar positiva, acumulando vitórias, acumulando sucessos, acumulando experiência naquilo que é o tempo de Deus para nós. Então, eu queria, nesse sentido, ler com vocês, hoje, com mais cuidado, o capítulo 8 do livro de Romanos, que é o nome da nossa palavra, Romanos 8. Ele é longo, tem 39 versículos, então eu não vou ler aqui, só a leitura já consome o tempo. Você pode ler com cuidado depois. Nós estamos iniciando o Novo Testamento na leitura da Bíblia, a Bíblia toda, todos os sábados. Então, esse sábado aqui foi o primeiro de Mateus. Se você está interessado em ler a Bíblia, comece já o ano lendo, já está com tempo, pode começar a ler aí o livro de Marcos, Lucas, que nós vamos estar falando sobre ele sábado que vem. Nós estamos mudando o horário. Ao longo de este ano, primeiro do ano, eu cheguei aqui às 4 horas, que é o horário oficial. E estava pensando, difícil chegar às 4 horas, mas só chegar às 4h30. Então nós estamos começando agora, todo sábado, das 4h30 às 6, falar sobre a Bíblia toda. Então se você quer gastar um tempo com a Palavra de Deus durante a semana, valendo. Nós estamos aqui, nessa semana, como eu falei, lendo o livro de Marcos. Se você ler mais ou menos 3 capítulos por dia, depois essa folhinha aqui, acho que muitos já não tem mais. Mas o livro de Marcos cabe em uma semana. Nós vamos comentá-lo no sábado às 16h30. Você está convidado, portanto, a participar da Bíblia toda. Vamos ler o Novo Testamento, chegaremos em Romanos, portanto, e esse capítulo poderá ser melhor explicado lá, um dos capítulos mais interessantes, de um livro que é considerado um dos livros mais densos da Bíblia, pelo seu conteúdo. Paulo escreveu para os cidadãos cristãos de Roma, falando de muitos aspectos do Evangelho, não apenas focando para judeus, como muita Bíblia foi escrita, mas para gentios, como os romanos eram. E então, ele começa o capítulo falando: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Daí para frente ele vai falar sobre essa tensão entre a lei e a carne. E é isso que eu queria gastar um tempo com vocês aqui. Nós estamos na igreja, e o primeiro passo da sua vida na igreja com Deus é o passo da libertação, que é a salvação. Então você está numa situação difícil e é salvo. A salvação entra na sua vida, e para que ela possa realmente entrar, há que haver a consciência do pecado, a consciência da escravidão, a consciência do jugo do diabo sobre você. Se você não tem essa consciência, você acha que está tudo bem, então você não precisa de Deus. Se você acha que as coisas estão funcionando, que é só uma questão de esforço, de astúcia, de capacidade, de dinheiro, então, para que Deus? Agora, se você tem consciência do que você é, do que você não é, então há necessidade de salvação. Como eu preguei, a pregação de Hebreus, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Então nós temos que atentar para a salvação. Deus mandou Jesus para nos salvar. Salvar do quê? Salvar do inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas alguns vivem o inferno na terra. Salvar dos inimigos, salvar dos problemas, salvarmos de nós mesmos. E esse nós mesmos na Bíblia é mostrado, identificado com a palavra carne. Não que a Bíblia seja vegetariana. Esse microfone é muito chato aqui, eu vou trocar dele aqui. Salvar-nos deste microfone. Vermelho como a carne. Muito bem. Alô, 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 alô. Então, carne é uma palavra que tem esse significado. Nós mesmos. Porque carne no açougue tem outro significado. Salvarmos-nos da carne não significa abstrairmos do nosso corpo ou virarmos vegetarianos, pararmos de comer carne. Mas a carne significa aquilo que está para a terra, que está para o animal, que está para o natural, que está para o que acontece debaixo do sol, onde a carne subsiste. Então, no versículo 5, ele fala: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então esse é o primeiro conflito que deve existir na vida de um cristão. Para onde você se inclina? Se nós formos buscar as coisas espirituais para satisfazermos a nossa carne, então nós estamos usando o Evangelho como uma cartomante, como uma obra de macumba. Usar um aliado espiritual para melhorarmos a nossa vida terrena. Alguém, um vidente, uma bola de cristal, para nos dizer o futuro, de sorte que nós possamos nos dar bem na terra, enriquecermos, conquistarmos as pessoas, galgarmos posições, melhorarmos e vivermos bem na nossa carne. Como a própria palavra fala, ninguém pode aborrecer a sua própria carne, porque você vive dentro do seu corpo, e a sua carne é o seu tabernáculo na terra, é a sua casa. Então, você está vestindo esta roupa que é a carne. E através dela, você se movimenta, se mobiliza, você se manifesta. Agora, você não é a sua carne. Entender isso é uma das grandes coisas. Talvez se você for a um hospital de mutilados, dê para entender isso. Perder um braço não significa alterar quem você é, mas altera a expressão do que você é. Você está dentro dessa carne. Então o meu corpo obedece ao meu comando. Agora, onde estou eu? Onde está o meu sentimento, o meu pensamento, o meu prazer? O Novo Testamento coloca isso na mente. E por isso fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E o Velho Testamento coloca isso no coração, que é o coração do homem, como centro da vida humana. Porque o coração, fisicamente, fisiologicamente, é um órgão de importância que faz com que todo o corpo se movimente, pulsando e bombeando sangue. E alguns dizem, parou o coração, parou a vida. Nós, mais próximos do Novo Testamento, já sabemos que o coração pode continuar pulsando e a mente parar. E esta é a morte cerebral. Isso já é definido pelos médicos como o final da vida. Então você pode manter o seu corpo artificialmente funcionando, ligado a uma máquina. Ou o corpo estável, funcionando, deitado inconsciente numa cama. Por anos, por décadas. Sem nenhuma relação com o mundo. Então, a máquina humana está ali, mas a pessoa não está mais. Então, nós habitamos a nossa carne. E ela é a maneira pela qual nós nos expressamos. Se tudo isso que eu estou pensando, eu continuasse pensando e não tivesse a condição de comunicar, vocês não estariam ouvindo. Vocês não estariam sabendo. Se a minha boca não consegue falar, se a minha mão não consegue sustentar. Então, pessoas que têm paralisias, elas são quase que inexistentes para os que estão fora. Imagina o que está lá dentro. Alguém que tem toda a consciência, toda a compreensão, e não tem nenhuma conexão, porque a carne não está ali para permitir essa conexão. Então, durante o nosso tempo na Terra, a carne é o porta-voz de quem nós somos. É a expressão do que nós devemos fazer. É o instrumento que a nossa mente usa para se manifestar aos demais. E, portanto, é a forma como Deus escolheu de fazer você atuar. Porque Deus não é carne, Deus é Espírito. E ele poderia escolher anjos para pregar o Evangelho, mas não escolheu anjos, escolheu pessoas feitas de carne. E aí então vem a disputa da inclinação da carne. Se você se inclinar para o próprio corpo, a sua mente, o seu raciocínio, a sua vida vai viver em função da carne. O que significa isso? Significa que se você tiver com sono, não interessa a importância do momento, o seu corpo vai demandar ser desligado para restaurar-se. A sua carne, ela prevalece, porque a sua pilha acabou. Não adianta ficar acordado, 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 chega uma hora que você apaga. Por mais importante que seja o momento, a reunião, a pessoa. Para muitos de nós, esse momento acontece no culto. Quando a carne apaga. Aí você começa. E aí o pensamento vai distorcendo e você vai divagando e de repente, pum! Né? Aí o irmão vê que está orando. Aí você acorda. Então, o sono é um sinal do corpo de que você está precisando carregar a bateria, né? Hoje os celulares apitam. O corpo também apita com sono. É o limite da carne. A carne apita quando está com fome. E aí então você também começa a perceber que está faltando combustível para alimentar o seu corpo. Aliás, literalmente isso. É a queima daquela energia para combustão e vida do seu corpo. Então, você passando fome, vai alterando seu humor, vai alterando seu limite, vai alterando sua condição de falar com alguém, vai alterando a sua capacidade de resposta. E quando passar da fase do mau humor ou da falta de vontade para outras coisas, começa um processo de desintegração do próprio corpo. Falta de alimento, que vai transformando em um jejum prolongado que pode gerar morte. O corpo vai desligando, vai salvando energia, vai não usando nada de extra, vai consumindo aquilo que está lá como reserva para sobreviver. Precisa de comida. E isto é carne. Deus não precisa se alimentar, um anjo também não. Nós precisamos. O corpo tem suas necessidades fisiológicas. Falei de duas. Mas você também tem que comer, se nutrir e descartar o que não serve mais. Então você precisa ir ao banheiro. Se você não for ao banheiro, também vai ter um problema. O seu reservatório de lixo interno vai aumentando, seja na bexiga, seja no intestino, até o ponto que ele fala: não vai dar mais, hein? Não vai dar mais, hein? Para o que você está fazendo e vá ao banheiro. Porque se você não for, eu vou. É a carne. E a necessidade de ir ao banheiro é inversamente proporcional ao tempo que você está do banheiro. Então, quanto mais próximo você vai chegando, mais aumenta a necessidade. Até o momento que você não precisa mais ir, quando você põe a mão na maçaneta. E a inclinação da carne. Fisiologia. Sexo. Lazer. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado. Por quê? Porque a sua máquina precisa mudar a página. Você ficar trabalhando, 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 você vai ter uma neurose, uma paranoia, um problema psicológico, para não dizer depois psiquiátrico. Então você precisa ver coisas novas, descansar a cabeça. Necessidades da carne. E essas necessidades todas que eu citei, elas são normais, naturais, corretas. Porque Deus os criou assim. Agora, em cima delas, existe aquilo que é o exagero do inferno, puxando a carne contra o espírito. Isso que a Igreja Católica chamava até dos pecados capitais. Você precisa comer, mas se você exercitar gula, já não está mais cumprindo as necessidades da carne, mas se inclinando para ela. E o que é gula? É a compulsão para a comida além daquilo que você precisa. Isso pode ser tanto na quantidade de comida, que vai fazer você engordar, coisa que é recorrente em todos os países desse último século. Então, os Estados Unidos já tem, desde o ano passado, pela primeira vez na história, a maioria da população obesa, já é um problema de saúde pública. Ou seja, a maioria dos americanos é gorda. Basta ir a um parque de diversões americano e você vai ver isso. Ou andar dentro do avião americano e você vai ver isso. Gente que, para entrar no banheiro do avião, como disse uma vez aí um humorista, né? Um gordo, para entrar no banheiro do avião, ele precisa saber o que ele vai fazer. E você sabe o que ele vai fazer. Se ele entrar de frente ou se ele entrar de costas. Porque lá dentro ele não gira. Então a gente tem que escolher antes. Obeso. E ficar do lado do obeso é complicado. No avião, então, com aquela poltrona, né, ele vai. Eu já vivi essa experiência. Sentar em uma pessoa. Eu sou magro, ainda posso ser considerado magro, né? E sobra espaço aqui, mas o cara gordo do meu lado, como diria o americano, overflowing. Então, transbordando para a sua poltrona. E você vai assim, e o cara vai dormindo em cima de você. Então, isso aí É um efeito de gula, mas há outros efeitos. A necessidade de comer comida sofisticada. Que isso foi um dos primeiros fantoches que eu fiz lá na igreja, né? Comida sofisticada, né, Ricardo? Deve lembrar, né? A ovelhinha que não queria comer sempre a graminha verde, mas queria comida sofisticada. E essas coisas acontecem. Nós começamos a ver gastronomia e nomes de pratos que você não consegue nem entender qual que é aquela comida. E texturas, sabores, né? Um linguajar técnico aqui, né? Que na verdade sabem ao paladar, estimulam o seu senso muito além da necessidade fisiológica da comida. E aí é um mundo maluco de coisas caríssimas, comida com fios de ouro. Para que você precisa de fios de ouro na salada? Quanto custa uma salada com fios de ouro? Mas aquilo é... E haverá pessoas que, né, se não puderem participar das trufas italianas que nascem em específico lugar, específica época do ano e com específico sabor, que alguns gostam, outros não. Um dia comi um negócio lá que tinha um treco de trufa, a pessoa me falou assim: escuta, você está sentindo um cheiro de gás? Falei: cheiro prato aqui, né? Aquele cheiro caríssimo para comer gás encanado. Então a gula é a inclinação da carne além do normal. E a prostituição, o adultério, o sexo desordenado e a cobiça. Então estas coisas, os pecados, são inclinação da carne. E muitos homens buscam a Deus no espiritual a condição de terem mais alcance para fazer melhor o pecado. Que Deus abençoe com saúde para que eu possa fornicar melhor. Que Deus me dê força para que eu possa roubar com eficiência. Como já disse aqui, né, oração do ladrão cristão, né? Senhor, abençoe minha noite de trabalho, que não haja ninguém em casa, né, que ninguém me pegue, que a polícia não chegue e que essa casa tenha muito valor. Queremos ter muita riqueza e vou dar o dízimo de todo esse dinheiro. Então, é a distorção daquilo que é o que Deus quer, o que nós queremos. Então, aqui nesse capítulo 8, eu listei uma sequência de coisas que são aspectos internos da nossa luta com Deus e aspectos externos. Primeiro, aspecto interno. Versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, resumindo aqui, a inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus. Então você tem que entender isso na sua vida. O seu desejo natural não é sujeito à lei de Deus. Você naturalmente não vai querer algo que Deus quer, porque você vai querer comer quando Deus quer jejum. Você vai querer folgar quando Deus quer trabalhar. Meu pai trabalha enquanto é dia, e eu trabalho também. Foi o que Jesus falou. Estamos aqui para trabalhar, para atingir o objetivo de Deus, e não para o nosso. A carne quer férias. O paraíso e motivo de oração de muito jovem é que o professor não venha hoje. Aí entra lá o Bedel, lá, o supervisor, e fala: olha, o professor faltou, a classe está dispensada. Todo mundo: já viu uma classe lamentar porque o professor não veio? Eu já. Numa escola paga, na faculdade. Quando a pessoa está pagando do bolso dele e está precisando daquilo, fazendo um curso especial, você paga. E eu já vi uma experiência dessa, eu assisti. Um curso caro, específico, que as pessoas pagavam caro para ter alguns dias de aula. E o fulano não foi, mandou outro horrível. Chegou, acabou, pensou: pera lá, isso aqui, olha, não quero meu dinheiro de volta aqui. Você está pensando o quê? Estou aqui, abandonei meu emprego, vim aqui, viajei, estou nesse lugar, para isso? Não. Queremos aula. E eu lembro da minha época de colegial que o pessoal brincava, né? Aula, aula! Mas era tudo que eles não queriam. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O paraíso de um adulto é trabalhar pouco e ganhar muito. Se eu arranjar um emprego que me dê muito dinheiro e não me peça nada, eu vou dar um testemunho na igreja. Glória a Deus, irmãos, Deus me abençoou grandemente. Eu tenho um excelente salário e não faço nada. Que benção. Então esta ética é a ética da inclinação da carne. E você, consciente ou inconscientemente, vive nela. Nós precisamos sacudir esse jugo da sua vida. Não é bom. Não é bom. Dolce far niente. Não é bom viver na folga. Deus tem um propósito na produtividade da sua vida, da sua máquina. Ela foi criada para servir ao Espírito. E ela se inclina para a carne. E nós precisamos entender que esse é o ponto número um. Não vamos comemorar a nossa inclinação para a carne. Não vá o homem comemorar que a mulher bonita deu uma piscada para ele. Hoje é meu dia de sorte. Obrigado, Deus. Conquistei. Porque isso pode ser, é derrota, não é conquista. O trabalho, se você, já falei isso algumas vezes aqui, se você trabalha numa empresa que paga muito e exige pouco, das duas uma, ou você vai ser despedido, ou a sua empresa vai quebrar. Que não existe isso. Nem o Banco do Brasil aguentou essa história, que era o paraíso do trabalhador há uns anos atrás. Então, a inclinação da carne é inimizade, não é sujeita à lei de Deus. Agora vem um segundo ponto, que é um pouquinho mais para frente aqui. Versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, resumindo o texto, Cristo está em vós, o corpo está morto. Então, quando você aceita Jesus, você aceita na sua mente, o seu corpo não se converteu. Foi a sua mente, que é o seu espírito, que entendeu. Se é que você se converteu. E Paulo, mais pra frente de Romanos, declara que nosso culto é racional. Portanto, se o seu corpo se converteu, essa conversão não dura nada. É a conversão da emoção, da manipulação, do sentimentalismo. O corpo está lá sendo manipulado, apalpado por um pregador, que vai falar, você vai ficar rico. Você merece, imagine você naquele carrão, imagine você no avião, imagine você com aquele avião, imagine a sua vida, e você quer tudo isso, então venha para cá. Aí você vai, ou eu quero isso. O seu corpo se converteu. Aí ele fala, você quer tudo isso? Pague a primeira parcela e tudo será maravilhoso. Dê aqui a sua oferta. Então, manipulação do corpo para ganhar dinheiro. Ou então você faz um show de música. Nada contra a música, mas ela impacta o seu corpo. E pode criar um ambiente em que você se emociona. Tem gente se emocionando com o show da Madonna? É por isso que chama Madonna. Madonna quer dizer Nossa Senhora, né? Em italiano. Então, né? Quando você vê aqui, você fala, Nossa Senhora. Como é possível um negócio desse? Virgem Santa. Aliás, não dá, né? Madonna tem que ser Madonna. Porque se chamasse Virgem Santa, né? It's not like a virgin. Não é nem virgem e nem santa. Então, a gente consegue ter um êxtase religioso lá. Oh, esse lugar, estamos aqui nesse momento, chorando. Capaz de falar, eu pagaria o dobro por esse show, o triplo. E se entrega no altar ali. Então, você tem que saber que o corpo está morto e o espírito aceitou a Cristo. E isso acontece no batismo. Você morre para esse mundo, o seu corpo morre e o seu espírito está vivo. Então, o segundo ponto é, aquela inclinação do corpo para a carne não tem mais, porque ele foi assassinado. Houve um suicídio que você fez quando se matou diante de toda a igreja se batizando. acabou a chance desse corpo vir atrás de mim. Tem gente aí que na sua loucura faz isso literalmente. Corta um membro. Essa mão roubou, nunca mais vai roubar. Arranca fora. Realmente, a mão direita nunca mais roubar. Aí ele tem que cortar a esquerda para não roubar também. E aí ele já não vai conseguir cortar mais nada, porque tem as duas mãos. Então, o corpo tem que ser mortificado. Tem que morrer. E esse é o número 2 aqui. Cristo vivo e o corpo morto. Mas se ficar assim, aí eu estou contra aquilo que eu falei no começo. Se o corpo é a carne e é a expressão material daquilo que está dentro, se ele morrer, como é que eu me expresso? Como é que eu me comunico? Como é que eu faço a vontade de Deus? Então, o terceiro estágio, está aqui no versículo 11, fala, no meio do versículo, Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Então, Cristo vivifica o corpo. Vocês estão comigo aqui? Número 1, o seu corpo tem uma inclinação de carne, que é contra a inclinação do Espírito. Se você não discerne isso, você vai usar Deus para poder satisfazer os desejos da carne, que são válidos no sentido da sobrevivência do corpo: comer, dormir, descansar, lazer, sexo, coisas que Deus criou dentro da sua máquina, são válidos, mas que viram distorcidos, deturpados, quando o pecado entra e comida vira gula, descanso vira preguiça e sexo vira prostituição. Então essa inclinação é ruim. Como resolve? Cristo tem que entrar e o corpo tem que morrer. Aí você morre. Mas se ficar morto, a obra de Deus não se consuma, porque aí você, só um anjo vai poder fazer de novo. Então Cristo, na terceira etapa, vivifica o vosso corpo mortal. Então, pelo poder do Espírito Santo, o seu corpo é restaurado. É um reset, reboot no seu computador. Você aperta o botão, zera a máquina e ela começa de novo. E perde a memória. Então tudo está lá gravado, vai embora. Todo o seu histórico, o seu passado, seus pecados. Só que, fisicamente, eu não quero ser muito Haiti aqui, porque senão, né? Isso não é Bíblia. Mas é um paralelo que talvez os mais de computação possam entender. Quando você reformata o disco, fisicamente a informação está lá, mas ela não tem mais endereçamento, não tem mais indexação. Então você não consegue mais acessar aquela informação, porque você apagou a memória, a maneira de acessá-la, mas ela está lá guardada. De tal sorte que, se o cara for esperto, inteligente, ele consegue até tentar reconstruir as trilhas e fazer. Aí é mais computação que eu não vou entrar, né? Porque o computador não é uma memória que vai gravando linearmente assim, né? Então ele vai ocupando todos os espaços que estão livres lá, jogando a informação, e ele sabe qual que é a sequência do quebra-cabeça, onde ele pega cada pedacinho para reconstituir. E quando você corta esse conhecimento, a informação está lá, mas é inútil. Então, quando você morre e se batiza, deu o seu formate-se. Formate-se, né? Aí, o diabo vai lá e fala: não, mas eu sou técnico em informática, eu consigo restaurar o seu velho homem. Então, apesar de ser morto, aparece o velho homem depois do batismo, e o velho homem brigando contra o novo. Então, há um corpo vivificado que Cristo levantou do zero, e tem um corpo antigo: ah, mas eu estou aqui, hein? Me apaga não. E começa uma briga da sua velha inclinação com a nova inclinação. Então, não basta apenas que Cristo tenha vivificado o corpo. O quarto ponto é que você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. É o versículo 14. Guiado pelo Espírito de Deus, para ser filho de Deus. Então, agora que você se batizou, o Espírito Santo para falar com você. E ele vai te guiando a cada momento, para que você faça o que Deus quer no seu corpo que foi revivificado. Muito bem. Agora vamos chegar no primeiro ponto, que é o final do lado interno. Nesta altura, eu já sou filho. Esses são filhos de Deus. Então, essa forma de Paulo escrever aqui é a mesma coisa de dizer: você que era uma criatura de Deus, uma besta fera, algumas besta quadrada, que estava aí vegetando na vida e vivendo em função do ventre, pensando o que você vai comer, onde você vai dormir e como é que você vai se alegrar, gastando a sua adrenalina, indo atrás da balada, vivendo para se dar bem na terra. Você que era isto, foi restaurado por Deus para não ser mais uma criatura, como uma anta, que é uma criatura bicuda, trombuda, né? Não vou falar anta, vou falar um tapir, né? Você que era uma anta, ou como uma anta, agora você pode ser filho. Então, João 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você, a ser Jesus, tem o potencial, a condição, o poder de ser filho. E aqui chegou no momento em que você fala: esse é filho. Quem é filho? Que não se inclina para a carne, que matou o corpo e que foi vivificado pelo Espírito, sendo guiado por Ele. Então, repetir aqui as quatro partes para você guardar. Não basta repudiar o pecado. Falar: 1º de janeiro, começo o meu regime. Vou contra a inclinação da carne. Ano novo, vida nova. Não vou mais me prostituir. Esse ano eu não roubo mais a empresa. Agora vou viver bonitinho. Aí você falou: a sua inclinação está lá. Só vai conseguir fazer isso se você matar o seu velho homem. Então você tem que se batizar e desconectar. E acabar com a capacidade do seu corpo te empurrar. Aí vem o diabo e vai querer dar o reboot no seu velho homem. Aí você tem que ser vivificado por Cristo e guiado pelo Espírito. Virou filho de Deus. Agora, qual que é o passo seguinte? Que eu chamei aqui de passo 5. Versículo 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Agora começamos a chegar onde as pessoas querem no 1, que é a inclinação da carne. Ser herdeiro. Quem não quer ser herdeiro? O que é um herdeiro? Herdeiro é um cara que herda. Ele não fez nada e herda. Não tem nenhum esforço e recebe de graça a riqueza do pai. Não trabalhou, não suou a camisa, não mereceu, mas herda. Eu repito os meus clássicos exemplos, né? Temos aqui o homem mais rico do mundo nos Estados Unidos. Era mais rico do mundo, deixou de ser, voltou a ser, tem uma confusão agora aí, né? Mas é o mais rico lá dos Estados Unidos, que é o Bill Gates. Muito bem. O que ele fez com o herdeiro dele? Ele tem lá, sei lá, agora caiu bastante com a queda das bolsas, deve estar por volta uns 40 bi de dólar. Então ele perdeu muito dinheiro e só 40 bi. Aí, quanto é 40 bi? Você não sabe, eu não sei. Quantos sorvetes do McDonald's é 40 bi? Quantas entradas de cinema é 40 bi? Quantas viagens para Disneylândia é 40 bi? Cruzeiros pelos mares do sul, do norte. Então, 40 bi é um número assim, fora de controle. E como ele sabe disso, eu falo: meu filho não vai herdar isso não. Ele vai dar alguns milhões. Coisa que nós todos aqui, nem isso vamos herdar. Mas ele ia colocar alguns milhões, porque ele não merece todo esse dinheiro. Então ele não vai herdar esse dinheiro, porque vai fazer mal. Cortou a herança dele e colocou na fundação William and Melinda Gates. Aí vem o segundo mais rico dos Estados Unidos, que é o Warren Buffett, que já é um velhão. E falou o seguinte: bom, minha família também não vai levar não. Sabe o que eu vou fazer com a minha grana? Eu vou colocar na fundação do Bill Gates. E vai dar pro cara lá administrar. Botou lá mais uns 30 bi. Por quê? Porque o filho é herdeiro. E leva sem fazer nada. E é assim que tem que ser mesmo. Então aqui está dizendo, é assim. Se nós somos filhos, somos herdeiros. Então, você é herdeiro de Deus e põe a mão na grana, põe a mão no poder, põe a mão na condição de Deus. Só que ele só deixa isso acontecer quando o 1, 2, 3 e 4 aconteceram. Quando você parou de se inclinar para a carne, quando você mortificou o seu corpo, quando Cristo vivificou esse mesmo corpo e quando o Espírito Santo te guia, porque esse é filho. E aí então, nos tornamos herdeiros. E por último, que é o versículo 17 no finalzinho, para que também com ele sejamos glorificados. Então a glorificação é a expressão externa do que você é. Glória, em hebraico, é kabot. Kabot significa cobertura. Então glória é aquilo que você vê por cima. Glória é o chantilly, é a cobertura do bolo, é o que aparece. Então a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão. Então todos viram aquele brilho que cobriu o templo. Glória. Moisés descia do monte e seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Por cima de Moisés estava a glória, e as pessoas viam. A glória é visível, a glória é palpável, é externa. E em grego, que é o que está escrito aqui, glória é doxa, e doxa é medalha. Então aquele general que põe aquele monte de coisa aqui, todos os lugares aqui, né, peito cheio de medalhas, é a glória dele, as vitórias nas batalhas, a cruz de ferro, a ordem de não sei o quê. Nós não temos isso aqui no Brasil muito, não. Mas há uns meses atrás eu recebi um general americano, da Força Aérea Americana. A minha referência de Força Aérea Americana é o Major Anthony Nelson. Gene é um gênio. Né? Sim, amo. Então é aquele cara com aquela roupa azul e com aquelas coisinhas, parece ter um monte de plásticozinho colorido aqui assim, né? Aí entrou lá o general Spears, entrou lá, eu olhei para ele e falei, mas é o próprio, igualzinho. Aquele uniforme azulzinho, escrito US aqui, US, né? E aquele treco aqui assim, cabelinho e tal, e o cara... Hi, sir! It's a pleasure, sir! Né? Tudo general mesmo. Então, se olha para ele e vê aqui, qual que é o histórico dele? Quanto ele, qual a patente dele? E quais são as vitórias dele? E o máximo de um militar é isso, ele voltar à guerra e ser condecorado por bravura no combate. De novo, não é a nossa história brasileira. Mas para os americanos, meu amigo, isso é muito. Então o fulaninho que vai lá no Iraque, fica lá um ano, dois anos, volta, medalha nele, e todo mundo, pai, bate, canta, hasteia a bandeira, nosso herói, que é o cara que ficou paranoico de ir lá brigar e para ganhar uma medalhinha. Então ele ficou naquela medalhinha e fala, valeu a pena. Isso é glória. Então as pessoas sabem que ele é especial. Então os homens buscam glória. E Deus está falando, herdeiro e, portanto, glorificado. Não dissociamos o evangelho da glória. Você, em 2009, tem a oportunidade de ser glorificado. O que significa isso? Ser reconhecido pelos seus pares como alguém especial. Se destacar no meio do que você faz. Ser o melhor funcionário. Ter o maior salário. Receber o melhor presente. Ter a notícia da herança que cai no seu colo. E isto é plano de Deus para a sua vida. Não por mérito, porque ninguém tem mérito, mas por propósito de Deus para você. Isso está ao seu alcance. Eu poderia começar o culto falando isso. Então, se estivesse mais animado. Aí começa, mortificação, vivificação, pecado. Agora chegamos à parte da glória. Então, Deus quer isso na sua vida. Onde você está? Qual o seu meio? Como as pessoas te enxergam? O que elas esperam de você? Como elas se definem para os outros? O chato? O burro? O limitado? O pobre? O que não tem conhecimento, postura? O eterno problemático? O místico? O maluco que fica rezando? Não sei. Mas você tem que transformar esse seu ambiente num ambiente de glória para Deus. Que as pessoas olhando para você glorifiquem ao Deus a quem você serve. Este é o propósito de Deus para você em 2009. Você será glorificado. E essa glória é a glória de Deus. E as pessoas vão dizer: por que você é assim? De onde você veio? Onde você aprendeu isso? Como você consegue? Que proteção que você tem? Por que as coisas, por que o mal não te atinge? Esse é o propósito da sua vida. Isso é muito diferente de comprar um pôster da Madonna, de pendurar o brinco que ela ou um banana de futebol usa. Então lá, de Madonna para Maradona, né? Maradona põe um brinco e uma multidão de argentinos põe também, alguns inclusive sentados aqui. Por que um ídolo, um poste ídolo, que às vezes é mais poste do que ídolo, faz um negócio, também faz? Esse é o princípio da propaganda no mundo. Quanto custa o comercial com o Ronaldo Fenômeno? Ronalducho. Muita gozação e brincadeira. Por que que o Corinthians comprou esse cara? Quanto custa a imagem dele? Eu lembro de estar parado na estação de trem lá em Londres, na grande estação, esperando lá. A estação é, Londres é maluca, porque você não sabe qual que é a plataforma que o seu trem vai sair. Então tem um placar imenso, tipo esse de aeroporto, só que muito maior, imenso, com todos os horários de trem. Aí aparece onde você vai, quer dizer, a linha do trem, e você pode parar na estação intermediária, tem que saber que aquela linha lá. Aí ele aparece: esse trem vai sair daqui a tantos minutos na plataforma tal. Então fica uma multidão parada olhando assim. Aí, pá, pisca o negócio lá. Plataforma tal. Aí, todo mundo correndo para aquela plataforma. É um negócio meio maluco. Mas é como eles fizeram, eficiente. Então aquela multidão parada, e tem uma banca ali, um newsstand. E aí naquela banca tinha uma foto enorme do Ronaldo. E falando: o atleta do século. O homem da superação. Um a menos. Estou debugando o programa. Ronaldo Fenômeno. Por que ele é fenômeno? Porque ele tinha acabado e ressuscitou. O corpo dele foi vivificado. E essa história, ninguém acreditava. Então isso foi depois da Copa de 2002, né? Que o Brasil foi campeão. E as pessoas em minha volta falando: esse cara é impressionante, olha que coisa incrível. Em inglês, vive muito futebol. Então, é um ídolo. Tem uma força, porque ele venceu. Então, quando ele fala: eu venci e uso desodorante tal, todos os bananas olímpicos compram desodorante tal, porque o Ronaldo usa, né? Deve ser bom para atrair travesti. Coitado do Ronaldo. Que sabe ele para dizer para você qual que é o melhor produto para sua vida? Sabe nada disso. O negócio dele é jogar bola, ou era. Espero que seja. Que continue, que dê a volta para você. Se esse cara conseguir de novo, ele vai para todas as manchetes de jornal. Então eu vi no rádio, estou falando isso porque eu vi no rádio, um fulano aqui, que eu já esqueci o nome, é de um time, acho que é Oeste o nome do time, né? Um time desconhecido do interior de São Paulo, uma cidade que eu esqueci. Itabira, Itápolis, um negócio assim. Oeste. Era o gerente de marketing do time Oeste. Aí ele estava falando: o Corinthians vai jogar contra ele no começo do campeonato. Então daqui a pouco vocês vão saber quem é esse time e onde é essa cidade. Aí ele estava falando: eu rezo todo dia para o Ronaldo estrear contra nós. Ele tem que perder o peso, melhorar. Se ele estrear contra nós, vai ser a nossa história. Eu pus a nossa cidade, Ita alguma coisa, no mapa. Porque o mundo inteiro vai saber que existe um lugar chamado não sei o quê e um time chamado Oeste, só porque o Ronaldo fez o primeiro jogo ali. Vai ser manchete no mundo inteiro. E vai mesmo. Porque ele é expressão mundial. Agora, ele não é nada como exemplo para nós. Você tem que sair dessa esfera de imitar o que está acontecendo aqui e ser a referência. Ser a pessoa que as pessoas olham. Ser glorificado. Ser reconhecido. Ter a herança. E que as pessoas digam: esse é o cara. O que Deus quer de você é isso. E ele tem condições de fazer, mas ele não vai injetar na sua vida esse sucesso se você não andar lá no interno. Agora vamos olhar para o externo, que é a continuação aqui. Porque para mim tenho por certo, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando você fala: bom, sou herdeiro e serei glorificado, começa a tomar pancada, começa a ser desonrado, começa a ser prejudicado, começa a ser julgado, é chamado de tonto, de religioso, de fraco, começa a ser ridicularizado. Aí você fala: poxa, cadê a glória? Só tem tribulação e aflição. E o texto correlato com esse aqui, de Romanos 8:18, está até marcado aqui na referência, é 2 Coríntios 4:17, que fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Um peso eterno de glória. Peso eterno de glória. Então você está sendo glorificado. Vai sofrendo a tribulação e vai pensando: essa tribulação vai virar glória. Então, para de fugir da tribulação para inclinar-se para a carne. E começa a lutar contra a carne, sofrendo o prejuízo, dizendo: isto é autoridade contra o inferno. Toda vez que os homens injustamente se levantarem contra vós, mentindo e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você já põe na conta: esses caras estão me perseguindo e eu estou prejudicado, está aumentando a minha autoridade. O diabo vai me ouvir. Eu agora tenho uma força contra o diabo. Eu venci. Eu falei isso muitas vezes para Beatriz, esposa do pastor Rolando. Ela teve lutas incríveis. Ela perdeu a filha dela com uma doença de câncer, depois de uma luta de um ano, sendo que ela, Beatriz, tinha sido milagrosamente curada por Deus da morte certa numa crise de pancreatite. Que o médico falou: de hoje não passa. E Deus visitou lá no quarto, Rolando, quando estava orando lá, Rolando tirou a roupa, deitou no chão e começou a clamar. E a mulher foi visitada por um anjo e foi levantada na hora. Então ela sabia: Deus tem poder de curar, mas não curou a filha dela. Ela ficou amarga pela tribulação. E depois ela teve um problema no olho e perdeu o olho. E no meio dessa segunda luta, eu falei para ela: Beatriz, a sua autoridade está sendo levantada. Deus quer matar o seu filho e deixar você cego de um olho para você ser glorificado? Esse é um Deus bondoso? Não. Mas eu também quero dizer que se o seu preço for esse, está barato. O cego que foi curado por Jesus, com 28 anos de idade, que não tinha pecado, se ele ficou 28 anos cego e foi para o céu, está no lucro. Porque é bem melhor isso do que com os dois ir para o inferno. Então a nossa noção de custo de preço tem que mudar, para você poder suportar a aflição que vai gerar a glória. Isso está acontecendo com a sua vida em 2009. Você pode ter o peso da glória de Deus nas suas atribulações. E eu falei da Beatriz, porque depois disso, isso aconteceu no ano 2000. Então, já vai agora 8 anos, foi dezembro de 2000 que a filha dela morreu. E foi na véspera do Natal. E esse Natal, eu liguei para Rolando, para Beatriz. E liguei para ela, e ela estava lá, mal. Não queria atender o telefone, triste. Ela teve grandes vitórias, teve grandes libertações. A Beatriz se recusou a orar durante muitos anos. Não queria falar com Deus. Mas agora ela é totalmente grata a Deus. Ela se restaurou com Deus. E eu falei para ela e para o Rolando: vocês são herdeiros. E a glória de Deus vai cair sobre você. Então ela estava triste pela lembrança, que é natural. Mas eu conversando com ela, ela se alegrou, sorriu e falou: pastor, Deus está fazendo aqui conosco. E nesse momento, a nossa igreja está sendo levantada. E esse é o nosso motivo de oração aqui. A Bolívia, daqui a alguns dias, no dia 25 ou 26 de janeiro, vai ter um plebiscito. E nesse plebiscito, eles vão votar a nova Constituição da Bolívia. A nova Constituição, no seu item primeiro, está dizendo, como toda Constituição fala, né, que o poder é do povo, para o povo, emana para o povo. E que o povo boliviano tem a raiz histórica indígena. E que o Deus dos índios é a Pachamama. E não o Deus católico, que foi trazido pelo colonizador espanhol. Então eles estão abrindo mão de ser um país cristão para ser um país pagão e reinstalando Pachamama, que é a mãe terra, como Deus da nação. E esta mesma Constituição está permitindo o aborto e o homossexualismo. Então tem uma guerra espiritual acontecendo na Bolívia. E a lógica deles é a mesma lógica que o nosso governo usa com os nossos índios na FUNAI. Ele não permite que um missionário vá lá pregar o evangelho numa tribo, porque ele vai dizer: não descaracterize a cultura dele, não mude os seus valores. Preservemos o índio com aquilo que ele crê lá, com os deuses dele, com a terra dele. É o grande tema desse fim de ano. Não sei se você acompanha a reserva Raposa, Terra do Sol aí, e o que vai acontecer com as terras indígenas. Só que na Bolívia, a população, 70% da população é indígena. Então, não são índios no meio do Amazonas. É toda a nação. Dizendo aqui: nós não queremos mais vocês. O branco trouxe o Deus dele e roubou nossa terra. Agora nós vamos colocar o nosso Deus e vamos tomar a terra de volta. Então está na briga. Agora, sabe o que se levantou nesse momento? A igreja. E quando eu estive lá em outubro, isso já era caso de... Estava sabendo que ia acontecer um negócio desse. Nós juntamos a igreja e os nossos pastores lá são 3 pastores que dirigem a igreja: pastor Rolando, pastor Charles Soares e pastor Carlos Monteiro. Esses homens são homens de Deus. E eles falaram: pastor, nós vamos viver uma tribulação tremenda, mas nós não vamos nos calar. A igreja não pode ficar quieta, não. Nós vamos dizer que Jesus é Senhor da Bolívia e que Deus tem que governar aqui, e que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E esse Senhor é Jeová. Então, vamos colocar isso. O senhor concorda? E as mulheres: pastor, pastor, porque aí é perseguição, é polícia, é perda de dinheiro, perda de liberdade religiosa. E eu vi aqueles homens lá, falei: não, eu concordo, nós não vamos entrar em política, nós não vamos discutir política, mas nós vamos defender a fé. O que aconteceu esse tempo todo? O Rolando está sendo levantado. Então hoje ele é um líder na Bolívia, evangélico, para falar desse plebiscito. O arcebispo católico do país chamou o Rolando: vamos fazer a campanha aqui e colocar na televisão que a Bolívia está escolhendo se quer seguir a Deus ou não quer. essa decisão. E todo mundo no governo, obviamente, é contra. E toda a liderança espanhola, branca, antiga, é a favor. Há um grande confronto na Bolívia acontecendo. E o Rolando está na tremenda exposição. O que aconteceu com a nossa igreja? A nossa igreja virou o ano na Bolívia com 1,000 membros. Crescendo, ela começou um ano com 500, 600. Dobrou esse ano. As pessoas estão pensando, e agora a minha vida o que vai ser? As pessoas se convertendo e falando, que Deus tem para falar comigo? Porque agora eu vou perder minha casa, vou perder minha terra, vou perder a minha estrutura. O país está maluco. Qual é essa salvação? Então, o que eu quero falar com isso? Glorificado na terra. É um momento de oração. Nós temos que orar pela Bolívia todo dia. Porque até o fim do mês vai definir. E eles têm 75% dos votos. Então 25% das pessoas do país precisa mudar de ideia para que esse plebiscito não passe. Então já fiz meu motivo de oração aqui. Finalizando, eu quero dizer que o capítulo 8 termina dizendo assim, versículo 26, falando daquele espírito que nos guia, como eu li no versículo 14, que o espírito guia os que são filhos. Este mesmo espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Então aqui de novo é um outro ponto. Nós não sabemos o que havemos de pedir. Se você não sabe, então está em boa companhia. Está escrito aqui que a gente não sabe. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar de vossos próprios deleites. Também é a palavra. Então, Paulo e Tiago concordam. Agora, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, nós temos que exercitar isso aqui em 2009. Você quer ser espiritual, você quer ser glorificado, você quer ser herdeiro, você quer ser filho de Deus reconhecido, então deixa o Espírito Santo gemer por você. Libera o Espírito Santo para que ele comece a falar o que ele tem. E para você de falar, para de pedir a sua lista de Natal para o Espírito Santo e deixa ele começar a interceder. Libera na sua boca a voz do Espírito clamando pela sua nação, clamando pela sua geração, clamando pela transformação do seu meio. Exercita isso e esse Espírito vai interceder. E Deus, que é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Então, tudo isso que eu falei é para chegar no versículo 28, que é o meu tema aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Esse versículo é muito forte. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe? Porque começa falando, sabemos. Então, se você não sabia, agora você sabe. Acabei de falar. Segundo, todas as coisas. Então, pare de reclamar do que acontece. Todas as coisas. Tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Se você está num tempo difícil, saiba que tudo fez formoso a seu tempo. Já preguei aqui. Então, todas as coisas, o seu momento, se a continuação for verdadeira, está nesse versículo. Todas as coisas contribuem para o bem. Agora, de quem? Daqueles que amam a Deus. Então, a palavra mais importante desse versículo é amor. Porque se você ama a Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Se você ama a Deus, o seu espírito vai se inclinar para o Espírito de Deus e não para a carne. Se você ama a Deus, você mortificou o velho homem. com todos os seus pecados. Se você ama a Deus, você quer estar com Deus e buscar a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você ama a Deus, Ele te chama de filho e te dá a herança e te glorifica. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Agora, amamos a Deus? E talvez você diga, sim, claro que eu amo a Deus. Mas tem um único versículo que eu quero ler, fora aqui de Romanos, que é 1 João. 1 João. No capítulo 5. Vários, ele fala várias vezes no texto a mesma coisa, né? Vou ler o finzinho do 4. Versículo 19, 4:19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então aqui é um texto que volta a si mesmo. Você ama a Deus? Só vou saber disso se você amar o seu irmão. Você ama o seu irmão? Só ama o seu irmão se você ama a Deus, porque isso é o mandamento de Deus, amar o seu irmão. Então nós vamos exercitar o amor a Deus amando-nos uns aos outros. Amando. E esse amando, ele começa com a separação silábica. É amando. E depois amando. Então você ama amando de Deus. Ele está mandando você amar. E você começa amando de Deus e termina amando o irmão. Então essa experiência eu tenho com vocês aqui. Nós temos a chance ímpar de construir uma comunidade amorosa, relacional. Pessoas que amam umas às outras. Pessoas que privilegiam umas às outras. Pessoas que cobrem umas às outras. E esse é o texto também famoso, que se você... Esse eu vou pregar outro dia aqui, Mateus 18 e Tiago. Se você conquistar o seu irmão, se você ganhar o seu irmão que está desviado, a sua ação, o seu amor vai cobrir uma multidão de pecados. Então, amor tem mais força do que jugo, do que lei, do que regra. Nós não devemos, não podemos ser uma comunidade que é conhecida pela sua exigência, pela sua dureza, pela inflexibilidade, pela ordem. Nós temos que ser conhecidos pelo amor. E esse amor vai nos fazer chegar lá, a sermos herdeiros glorificados. Isso está ao seu alcance esse ano. Agora você tem que se planejar. Como eu vou glorificar a Deus na minha vida? Vou abandonar a inclinação da carne. Vou mortificar o meu velho homem. Vou permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Vou sofrer a tribulação, sabendo que ela está me produzindo um peso eterno de glória. E crer que esse momento vai chegar. Esse é o lado teórico. Quando tiver outra oportunidade, eu vou falar do lado prático aí, as experiências. As minhas experiências de outras pessoas que pagaram esse preço e receberam a glória. Mas eu quero ver, no fim do ano, você falar a sua experiência. Você conta o seu testemunho. O testemunho de eu me levantei no meio da minha geração e Deus foi glorificado através da minha vida. Que tenhamos testemunhos de que Deus me abençoou, que Deus me enriqueceu, que Deus me salvou, que Deus me curou, que Deus me protegeu. Amém? Isso faz parte e é o começo. Mas Ele faz tudo isso para que você possa testemunhar: eu glorifiquei a Deus. Eu refleti a sua glória no meio da minha geração. As pessoas estão conhecendo a Deus por olharem para mim. Eu me esvaziei para que elas fossem cheias. Então eu queria orar com você nessa direção. que você possa, na contabilidade de 2009, começar a contabilizar isso. Eu estou amando. Amando a meu irmão. Ainda que seja por mandato de Deus, mas eu vou fazer isso. E amando, eu vou abraçar, cobrir, abençoar. É o propósito para nossa igreja. Muitos desafios em 2009, muita condição também. Nós estamos começando esse ano com a melhor condição para fazermos as coisas que precisamos fazer ao longo da nossa história. Estamos começando esse ano com os maiores desafios também. Como nós vamos juntar essas duas coisas? Então eu queria orar por você aqui. Eu queria que, se você se considera aqui desse lugar, se você se considera membro desta igreja, se você se considera ovelha deste rebanho aqui do Butantã, e se você não se considera ou não é um visitante, não tem nenhum problema. Isso não é um mais ou menos. Mas eu preciso orar com aqueles que estão aqui nesse lugar e se consideram daqui, para que nós possamos nos conectar nisso. Então, se você se considera e quer cumprir isso na sua vida em 2009, se você não é daqui desse lugar, que Deus abençoe onde você está e vá lá com o seu pastor orar com ele. Mas se você é daqui e quer, eu quero orar com você. Então eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos por isso neste ano na sua vida, todo o ano 2009. Glória a Deus. Eu quero que você declare isso no seu coração, o seu desejo de chegar aqui nesse lugar no dia 31 de dezembro, de estar aqui. Que você diga isso para Deus hoje: o meu objetivo é atravessar este ano junto com esse povo. Eu quero chegar no fim do ano nesse lugar, com mais gente à minha volta. Hoje tem menos gente à minha volta, mas eu quero permanecer e acrescentar. Eu quero sair, buscar e trazer. Eu quero agregar. Eu quero resplandecer. Eu quero ser usado. Eu quero amar. Então, fale essa oração para Deus. Nós estamos juntos nesse propósito. Nós temos muitas pessoas que vão dar muitas glórias a Deus, porque nós chegamos perto delas, porque nós nos disponibilizamos, porque nós as amamos. E elas estão aqui no nosso potencial. Então hoje, nesse primeiro domingo aqui que eu estou com vocês, vamos orar assim. Então, durante algum tempo, ore você essa oração. Senhor, me dá fruto nesse lugar. Senhor, me enraiza nesse lugar. Senhor, me relaciona nesse lugar. Senhor, estende os meus galhos em direção aos meus irmãos. Que sejamos um só. Cria comunhão. Cria comunidade. Senhor, não quero olhar somente para ti. Não quero receber uma bênção individual. Eu quero abençoar. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito e poder glorificar o teu nome. Eu quero que as pessoas perguntem e eu possa dizer aonde eu estou, a quem pertenço, por que eu estou aqui. Eu quero trazer para a tua glória. Eu quero o teu amor. Ore mais um instante nessa direção. Fale as tuas palavras para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nos aliançamos contigo, com nossos irmãos. Oh Senhor, ouve a nossa oração. Ouve o nosso desejo. Ouve a nossa expressão de aliança, de família. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão e nós nos juntássemos aqui, como temos feito algumas vezes ao longo de 2008. Estamos juntos com esse propósito. Quero abençoar vocês agora nessa direção. Abençoar o seu ano. declarar essa prosperidade sobre a sua vida, ordenar essa bênção que tem começo e tem fim em todas as suas etapas. Quero crer que você está concordando com aquilo que eu falei aqui nessa sequência, que vai glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento profético em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós começamos o ano juntos. Nós estamos aqui crendo em Ti e ordenando a Tua bênção, assim como Moisés ordenou a Tua bênção sobre o monte. Senhor, as palavras que falamos aqui são palavras de autoridade espiritual. Nós declaramos na terra, nós concordamos na terra, para que o Senhor concorde no céu. Isso seja verdade em nossas vidas. Nós queremos levantar, Senhor, uma multidão de poderosos, de homens e mulheres que alteram o seu ambiente, que modificam a sua geração, que não estão buscando um ídolo para servir e imitar, mas estão se afirmando como um exemplo que deve ser seguido. Nós não merecemos, nós não podemos, nós não somos, mas nós entendemos que esse é o teu plano, que essa é a tua vontade. Então, Senhor, eu quero concordar com meus irmãos aqui, que nós não queremos nos inclinar para a carne. Nós não queremos ir atrás daquilo que a nossa matéria manda. Nós não queremos ultrapassar a necessidade do corpo para ir para o pecado do corpo. Nós queremos repudiar toda a inclinação maligna dos nossos pecados, na gula, na cobiça, na inveja, na maledicência, na feitiçaria, na prostituição, na fornicação, no adultério. Nós queremos repreender toda cobiça, toda ganância, toda vanglória. Nós não queremos ser conhecidos pelos homens para alimentarmos nosso ego, para sermos satisfeitos comendo das ovelhas. Nós queremos, Senhor, que a Tua glória venha. Então nós não nos inclinamos para a carne, nós mortificamos o nosso corpo, nós concordamos com o que aconteceu conosco no batismo, batizando e quebrando o vínculo com o diabo e dizendo para o inimigo das nossas almas: não te pertencemos, não queremos nada com você. A nosso corpo morreu e Cristo ressuscitou um novo corpo, e este novo corpo não pode ser tocado, não foi criado para ser pecador, não está aqui para ser usado pela máquina do mundo, não vai se prostituir, não vai se corromper, não vai falar palavras que não devem, vai ser respeituoso, vai cobrir os filhos, a esposa, os maridos, os pais, vai alterar a ordem deste mundo, um corpo que é um instrumento de Deus na terra, uma maneira de tocar a geração, uma máquina que tem as suas limitações, para que a glória de Deus seja exaltada muito além, para que as pessoas vejam como podem eles fazer isto, como aqueles homens foram considerados excepcionais no tempo de Pentecostes. Como eles podem? Não são pescadores, não são pessoas humildes. Quem ensinou isso a eles? Quem dá essa autoridade? Como eles falam essas palavras? Como eu posso entender na minha língua aquilo que ele fala numa outra língua? Se nós queremos assombrar a nossa terra, sendo guiados pelo teu Espírito, sendo teus filhos, sendo herdeiros e glorificados na terra. Então eu quero repreender toda palavra de maldição lançada contra cada um dos que estão aqui, toda palavra de restrição ao crescimento, toda perseguição injusta, toda condição humana que quer sobrepor-se à tua condição espiritual divina. Nós queremos agora retirar isso e começar esta guerra, começar a batalha para que venha a tua glória, venha a tua glória. E qualquer aflição de espírito, qualquer leve e momentânea tribulação que vier em consequência do posicionamento da fé na vida de cada um dos meus irmãos, eu quero declarar que isto é um peso eterno de glória contra o inferno, e essa fatura vai ser cobrada em nossa vida. Nós vamos ganhar essa guerra. As coisas não vão terminar por baixo. As pessoas que estão aqui serão investidas em autoridade para exigir essa recompensa, para serem dignificadas na terra por amor ao teu nome. Então nós abençoamos a tua glória na vida delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoamos 2009, abençoamos esse mês de janeiro, abençoamos o descanso para os que descansam, abençoamos os planejamentos que começam a trabalhar, abençoamos a execução dos negócios, nós prosperamos os negócios das pessoas que estão aqui, nós não concordamos com o roubo, não concordamos com a perda, não concordamos com o custo, em nome de Jesus, que o diabo queira infligir sobre a igreja. Então nós protegemos e abençoamos esta casa, guarda o que eles têm. Senhor, venha a tua glória. O que nós vamos perder, nós não perdemos para a destruição, nós perdemos para ganhar a guerra. Nós queremos entregar nossos corpos no sacrifício. Perdemos para ti, nunca para o nosso inimigo. Em nome de Jesus, nós abençoamos para que se cumpra Romanos 8:28, que todas as coisas que acontecerem aqui conjuntamente, o que acontece na vida do meu irmão que está ao meu lado, a quem eu dou a mão, o irmão que está ao lado dele, para quem ele deu a mão, é o que acontece com eles, conjuntamente, cooperem para o meu bem, na medida em que eu estou aqui, amando o teu nome, expressando o teu amor, amando o meu irmão. Então, Senhor, nós declaramos essa nossa vontade, queremos nos amar, queremos nos aliançar, queremos depender uns dos outros, queremos ver a expressão desse amor na vida da igreja, em nome de Jesus. Seja a palavra de Deus verdadeira e toda a palavra do diabo mentirosa em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a tua bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a tua bênção. Você sai daqui com esta bênção para o ano de 2009. Vamos chegar no fim do ano, se Deus quiser der glória, juntos no 31, declarando a nossa vitória. A luta, amanhã, como foi falado, nós temos grande oração. Pastor Marco Friso vai estar aqui. Você está convidado a começar a batalha. Deus abençoe a sua vida.